It's good to see ya. Oh, thank you. Oh, Buzz Lightyear, Tigger, how are you guys doing? Any questions?
Can you make a bunny come out of your shoe?
Out of my shoe? Gosh, you know, I haven't learned that trick. Okay, for my next trick, I'm gonna make all of them disappear. Hocus Pocus! I'm gonna make my magician assistants reappear. On three. One, two, three! Ta-da! Oh, gosh, you guys really made that trick. We'll see ya real soon.
Olá, amigos, bem-vindos ao 11º podcast do Viajando para Orlando, o seu guia informativo sobre Orlando, Flórida. Esse é o nosso primeiro programa de 2012 e são muitas as novidades que nos aguardam. Logo no início do ano, já foi inaugurada uma nova atração no Parque Busch Gardens, trata-se do Animal Care Center, e também um novo espetáculo passou a ser exibido no Manhattan Theater, chamado A Exploration. O Parque SeaWorld de Orlando também estará em breve inaugurando novas atrações e, para falar um pouquinho a respeito, eu terei a honra de entrevistar a Marjorie, gerente de relações públicas do SeaWorld Parks Entertainment. Todos também estão aguardando ansiosos pelo menos a inauguração da primeira fase da expansão de Fantasyland do Parque Magic Kingdom. E falando sobre esse assunto, eu poderei mais uma vez contar com a presença das amigas Vivian e Chris, da coluna Mais Magia, que irão falar sobre novidades, rumores e ainda me auxiliarão respondendo sobre algumas perguntas que me são formuladas por e-mail. A Grace também participa deste programa falando a respeito do Winter Garden Village. Aproveito para agradecer a todos os amigos que tanto prestigiam Viajando para Orlando e o nosso podcast. Esse programa é dedicado a vocês que me escrevem agradecendo as informações que encontro no site e também aqueles que me honram com a presença no fórum, auxiliando com dicas e informações. Muito obrigado a todos vocês e espero que apreciem o programa.
Walt Disney World is a tribute to the philosophy and life of Walter Elias Disney and to the talents, the dedication and the loyalty of the entire Disney organization that made Walt Disney's dream come true. May Walt Disney World bring joy and inspiration and new knowledge to all who come to this happy place. A magic kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and learn together. Dedicated this first day of October 1971, and it's signed Roy O. Disney, my dad.
Novidades. Com relação a Disney, uma nova loja Disney Store será inaugurada no Shopping Mall at Millenia no próximo verão americano, entre os meses de junho e outubro, e por certo irá encantar as crianças de todas as idades. Rabbit Heroes é uma nova atração do pavilhão Innovations East and Future World no Parque Epcot e tem por objetivo despertar o interesse dos convidados a respeito da saúde, de uma alimentação saudável, bem como sobre a importância dos exercícios físicos. A Disney e a General Motors também estão reimaginando a atração Test Track. Por conta de uma nova aliança firmada, a GM irá envolver-se ativamente com a equipe de imagineiros da Disney na recriação desta famosa atração, que passará a ser apresentada por uma das suas marcas mais famosas, a Chevrolet, em homenagem ao seu 100º aniversário. Segundo os planos da Disney, a atração será fechada em 15 de abril e só volta a reabrir em 21 de setembro de 2012. E a expansão de Fantasyland? Quando que esta nova área será inaugurada, Luiz? Por certo, todos nós estamos muito ansiosos para saber quando que a primeira fase de Fantasyland será inaugurada. Segundo a informação oficial da Disney, isso somente se dará no final de 2012. Contudo, as amigas Vivian e Chris irão falar um pouquinho sobre esse assunto ainda neste programa. Agora vamos falar sobre Universal. O Mardi Gras, Universal Orlando, já teve início no dia 11 de fevereiro e continua até o dia 14 de abril de 2012. Esse carnaval americano no estilo de New Orleans toma conta da Universal com paradas, grandes apresentações musicais, cuja lista de apresentações você pode observar ou no VPO ou mesmo no site oficial da empresa, pratos típicos da culinária cajun da Louisiana, e o tema deste ano é o nosso planeta, o Blue Planet, Planeta Azul. A Universal também caprichou e em 2012 serão várias as novidades a serem inauguradas ao longo do ano, começando pelo novo show do Blue Man Group agora em fevereiro, passando pela modernização da atração The Amazing Adventures of Spider-Man do parque Islands of Adventure. Uma nova parada também está prevista agora para a primavera americana entre março e junho, denominada Universal Superstars Parade, e será apresentada diariamente no Parque Universal Studios Florida, contando com muitos personagens de Despicable Me, meu malvado favorito, Dory Diego, SpongeBob, Bob Esponja, dentre outros. Universal Cinematic Spectacular 100 Years of Movie Memories também tem a sua estreia prevista para a primavera americana entre março e junho no Parque Universal Studios Florida, e trata-se de um espetáculo de projeção noturno celebrando os momentos mais importantes e inesquecíveis dos filmes da Universal Pictures. E desde o ano passado, muito já comentamos a respeito da nova atração inspirada no meu malvado favorito, Despicable Me. E essa atração está prevista agora para o verão americano, entre os meses de junho e outubro, tratando-se de uma fantástica aventura 3D que irá conduzir os visitantes ao universo dos personagens Gru, Margot, Edith, Agnes e os Minions, ajudantes do Gru. Também está previsto para ser inaugurado em fevereiro deste ano um minigolf de 36 buracos em City Walk, denominado Hollywood Drive-In Golf. Com relação aos parques SeaWorld e Busch Gardens, eu deixo de falar neste bloco do nosso programa a respeito das suas novidades, uma vez que, como já anunciei, terei a honra de entrevistar Marjorie, gerente de relações públicas do SeaWorld Parks Entertainment, que irá nos falar a esse respeito. Atrações e reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Liberty Square Riverboat fechou no dia 9 de novembro de 2011 e será reaberta no dia 20 de maio de 2012. Já a atração Bigger Thunder Mountain Railroad fechou no dia 9 de janeiro de 2012 e somente será reaberta no dia 27 de maio de 2012. A atração The Magic Carpets of Aladdin fechará no dia 26 de fevereiro, voltando a funcionar no dia 10 de março de 2012. No parque Epcot, a atração Test Track irá fechar no dia 15 de abril para uma grande reforma e a sua reinauguração está prevista para o dia 21 de setembro de 2012. Já no pavilhão Innovations, House of Innovations Exhibit fecha no dia 12 de abril e retorna em maio. No parque Disney's Hollywood Studios, The Studio Backlot Tour fechou no dia 13 de fevereiro e reabre no próximo dia 10 de março. Light Motors Action Extreme Stunt Show fechará no dia 29 de abril, retornando no dia 2 de maio de 2012. No parque Disney's Animal Kingdom, nenhuma reforma está agendada. O parque aquático Disney's Typhoon Lagoon fechou no dia 4 de dezembro de 2011 e reabre para o público no dia 17 de março de 2012. Já no parque Islands of Adventure, a atração The Amazing Adventures of Spider-Man fechou no dia 8 de fevereiro e tem previsão de ser reaberta no final de março.
Hi everybody, it's Brian Morrow. I'm back again and we just left the mock-up where we're testing the new screen for the Turtle Trek 3D 360 attraction. And we're actually inside the dome.
Bom pessoal, conforme anunciei no início do programa, irei entrevistar agora a Marjorie Schroeder, gerente de relações públicas do SeaWorld Parks and Entertainment, que irá nos falar a respeito das novidades que nos aguardam para os parques Busch Gardens Tampa, SeaWorld Orlando, Discovery Cove e Aquática. Marjorie, muito bem-vindo ao programa e obrigado por ter aceitado o convite.
Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder contar aí todas as nossas novidades para este ano.
Que isso. Marjorie, antes ainda de falar sobre as novidades, eu gostaria muito de agradecer a você e toda a equipe da Imaginadora, Ana Donato, Alice Moro, Maurício Alexandre. Vocês realmente estão de parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, promovendo tão bem o SeaWorld Parks Entertainment.
Imagina, obrigada, Luiz. Na realidade, é um trabalho que nos dá muito prazer, aí, até porque é um mercado em potencial e todos os olhos estão voltados aqui mesmo para o Brasil.
Que bom. E, Marjorie, à frente do Viajando no Programa, eu estou sempre tentando me atualizar junto aos sites oficiais ou até mesmo sites não oficiais, e posso dizer que atualmente, graças ao seu valioso trabalho da vossa equipe, é muito mais fácil de nos manter assim atualizado com tudo o que está acontecendo nos parques do SeaWorld, Parques Entertainment.
Não, com certeza. E para nós também é muito importante esse contato, principalmente nas mídias online, porque a gente sabe hoje a importância realmente que tem essas mídias hoje na decisão de viagem do brasileiro e também no próprio serviço que vocês prestam a eles, né? Então, para nós, a gente sabe da importância aí dessas mídias online.
Muito obrigado, Marjo. Marjo, então, bom, vamos falar agora sobre novidades, pois é isso que realmente eu imagino que o público do Viajando para Orlando deve estar ansioso de ouvir você falando. No ano passado, no início do mês de novembro, o SeaWorld Parks Entertainment anunciou a maior expansão da história do Parque SeaWorld Orlando, informando que seriam inaugurados não de uma só vez, mas ao longo de 2 anos várias atrações. Assim, eu gostaria que você desse uma pincelada a respeito dessas novidades.
É isso mesmo, Luiz. Esse ano para a gente está sendo muito importante aí, desde do anúncio dessas novas atrações, porque realmente é um grande investimento que os parques vão receber em novas atrações. E a gente sabe o quanto o visitante espera por isso, ainda mais para o mercado brasileiro, que é um mercado que não só é do primeiro visitante, mas é daquele visitante que às vezes vai 2, 3 vezes por ano. Então,
exato,
a gente sabe da necessidade dessas novas atrações e dos parques também poder surpreender esses visitantes. Neste ano, já agora no segundo trimestre do ano, no SeaWorld Orlando, que é o nosso parque mãe, a gente vai inaugurar a Turtle Track. É uma atração super bacana, a gente já está acompanhando alguns vídeos da construção dessa atração e está assim, muito, muito interessante, porque ela é uma atração que ela une as duas principais filosofias do nosso parque, que é oferecer um entretenimento de qualidade, com alta tecnologia, e também aliar a parte educacional, a parte de conscientização do cuidado com os animais, da preservação da natureza. Então, a gente conseguiu aliar nessa atração, na Turtle Track, essas duas filosofias. Então, eu acho que assim, vamos conseguir atingir aí o nosso objetivo. O que vai ser a Turtle Track? A Turtle Track, ela é o visitante, ele vai entrar dentro do mundo mesmo da jornada das tartarugas marinhas, que a gente sabe aí o quanto elas sofrem para poder se reproduzir, até porque elas têm todo esse processo da desova na areia, depois de fazer toda a jornada no mar. Então, a gente sabe das dificuldades que as tartarugas marinhas têm, e também do que elas enfrentam aí com redes de pesca, com lixos que são jogados ao mar e que elas confundem com os alimentos. Então, nessa primeira etapa da Turtle Track, o visitante vai ter um contato com isso, com a vida e com a jornada das tartarugas marinhas. Para isso, a gente vai inserir o visitante dentro de um aquário imenso, repleto de tartarugas marinhas. Essas tartarugas, elas são frutos de um trabalho do SeaWorld de resgate e reabilitação animal. Então, elas vão estar como embaixadoras mesmo desse projeto. E ali, o visitante vai ter, então, contato com essas informações, vai poder ficar muito próximo dessas tartarugas, admirar realmente a beleza desses animais, totalmente inserido dentro de um aquário gigantesco.
Entendi.
Numa segunda etapa, ele entra dentro de um teatro muito grande, que vai ser, ele é em forma de cúpula, e nesse teatro, ele vai ter contato com um vídeo da jornada das tartarugas marinhas, só que por meio de uma tecnologia muito bacana, que é uma tecnologia 3D 360 graus, ou seja, ele vai. É imagem para tudo quanto é lado.
E essa atração vai ser para todas as idades, Marge.
Para todas as idades, é uma atração familiar, então todo mundo vai poder curtir junto, se divertir junto, e com certeza vão se emocionar juntos também.
Puxa, que legal. E agora a previsão é para maio.
Exatamente, final de maio, a gente já, comecinho de junho, com certeza a atração já estará aberta, e para a temporada de verão aí, julho, agosto, estará todo vapor.
Nota 10, que legal. E tem mais coisas aí, né, Marjorie?
Tem, exatamente. E aí, nesse mesmo período, a gente tem o Discovery Cove, que é aquele parque super exclusivo, onde pode nadar com golfinho, onde pode fazer snorkeling, e que tem praias maravilhosas. Nesse parque, a gente vai inaugurar a Freshwater Oasis. Ah. O que, que é essa atração? Ela vai ser uma experiência do visitante numa floresta tropical. Então, a gente vai ter uma área de vegetação tropical, né? Uhum. Que simula aí as florestas tropicais do mundo todo. E além disso, riachos, onde o visitante vai poder nadar, se refrescar, relaxar e encontrar dois animais que são muito divertidos, que são os saguis, que a gente conhece aqui muito no Brasil e que são uma graça. E eles vão estar próximos ali nessa vegetação, então o visitante vai poder chegar muito perto, ver esses animais, ver como eles se comportam na natureza.
Certo.
E as lontras, que são aqueles animais também super divertidos, que nadam por todos, que nadam fazendo piruetas. Uhum. Então é um animal bem divertido e o visitante vai ter contato direto com esses animais nessa experiência da Freshwater Oasis.
E Marjorie, me diga uma coisa, a Freshwater Oasis, o visitante será necessário adquirir ingresso adicional ou tá tudo incluído?
Não, tá tudo incluído, é uma experiência que vai estar dentro do ingresso, que é um ingresso all inclusive, do Discovery Cove, e não vai ter nenhum custo adicional.
Poxa, que bacana. E qual que é a previsão dessa novidade?
Também é segundo trimestre, então a gente ainda não tem a data exata, mas com certeza final de maio, começo de junho, a inauguração deve acontecer. E assim, outra coisa importante também que a gente já começou a anunciar é esse que faz parte desse recorde de investimento, que é o Antarctic Empire of the Penguin. Não sei se você já está sabendo mais ou menos disso.
Eu pelo que eu percebi, parece que dessas novidades vai ser aquela de construção mais complexa, né?
Exatamente, por isso mesmo a inauguração dela está prevista para o segundo trimestre de 2013, e vai ser assim, um super investimento. Esse sim é o maior investimento da história do SeaWorld Orlando. E por que esse investimento? Vai ser uma área totalmente nova dentro do parque, então não é uma atração específica, vai ser uma grande área que vai ser remodelada, que é a área que hoje a gente já tem os pinguins nessa área do SeaWorld, mas não é temática dos pinguins, e ela vai virar uma área temática da Antártica. Então, com todos os elementos que esse continente incrível oferece, o visitante vai ter o contato. E, claro, conhecer um pouquinho aí da história dos pinguins e também poder tem algumas atividades que vão ser interativas. Então a gente ainda não tem muitos detalhes, mas já é algo que a gente sabe que vai ser muito, muito bacana.
Quando eu li sobre isso, Marjorie, eu fiquei pensando, esses pinguins da atração atual, eles simplesmente vão ser adaptados para essa nova área.
Claro, com certeza. Esses animais que estão hoje lá na área, que é o Encounter of the Penguin,
exato.
Que é onde você pode ver diversas espécies de pinguim, serão, claro, estarão e viverão nessa nova área temática.
Ah, que bacana. E Marjorie, recentemente foi inaugurado no Busch Gardens aquele novo show, a Exploration, no Moroccan Palace. Também tivemos aquele Animal Care Center. Ainda para o Busch Gardens, nós falamos do SeaWorld, do Discovery Cove, pro Busch Garden, não só para esse ano, para os próximos, já sabemos alguma novidade ou ainda não?
Olha, novidades teremos, mas ainda não posso anunciar.
Pode divulgar, não tem problema.
Você sabe que vai ser um dos primeiros a saber, mas assim, realmente o parque, o Busch Gardens, é um parque muito grande, um parque com diversas oportunidades de novas atrações, mas é um parque que a gente recentemente também tivemos muitas inaugurações, né? Desde a Cheetah Hunt, com a inauguração dessa montanha russa, da área dos guepardos, e agora com um novo show, a Exploration, e o Centro de Tratamento de Animais também, que é um hospital assim, totalmente aberto ao público, onde o público pode interagir com os veterinários, com os biólogos, durante os exames, durante as cirurgias. Então, assim, tem bastante coisa nova para o pessoal na temporada, mas, assim, novidades ainda virão.
Um pouquinho cedo para falar, a gente também não pode reclamar, viu, Marjorie? Não custa perguntar, né?
Com certeza.
Marjorie, eu vou te perguntar mais uma coisinha a respeito do que eu andei lendo do pacote de refeições, o All Day Dining Deal, que eu acho que tem tanto para o SeaWorld como para o Busch Gardens. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como funciona.
Isso é muito importante, viu, Luísa, esse assunto, até porque é uma facilidade, é um benefício incrível para o visitante e que muitas pessoas, às vezes, agentes de viagens e operadores não conhecem esse produto.
Uhum.
E é um produto muito bom, que vale muito a pena. Por quê? A gente sabe que o parque, tanto o SeaWorld quanto o Busch Gardens, são parques para passar o dia todo.
Exato.
Então, a gente tem que comer, tem que se alimentar no parque.
Uhum.
E aí a gente tem esse programa que é muito bom para a família, porque às vezes a família, a criança quer comer uma hora, ou o pai quer comer outra hora, e assim, tem esses gastos picados que acabam dando um grande gasto no
verdade.
Final do dia.
Isso
e
é...
o All the Dining Deal, ele é um plano de refeição que você paga uma só vez,
uhum.
e você pode ir ilimitadas vezes aos nossos restaurantes. O que que acontece quando você chega no restaurante?
Uhum.
Você vai apresentar uma pulseirinha que eles vão entregar na entrada, no primeiro restaurante, na primeira chegada.
Certo.
Então, você vai apresentar o seu passe e eles vão te entregar uma pulseirinha que depois vai poder utilizar no restante do dia.
Uhum.
E aí, a cada visita, o visitante, ele pode ter, ele pode pegar uma entrada, um prato principal, uma sobremesa e uma bebida não alcoólica.
Ah, certo.
Tá? E isso por ilimitadas vezes e nos restaurantes selecionados do parque, tanto uhum. no SeaWorld como no Busch Gardens.
Certo.
São cerca de 5 a 6 restaurantes que aceitam o plano. Então, o visitante tem a oportunidade de escolher, de mudar de restaurante durante o dia e pagando uma só vez.
É verdade, acaba sendo uma economia. E eu vi que os restaurantes que vão trabalhar aí com o All Day Dining Deal são talvez até os principais de cada um dos parques, né?
Exatamente. A maioria, né?
Uhum.
Dos restaurantes, e são os principais, são aqueles que tem, então, para todos os paladares.
É isso mesmo.
E outra coisa importante, Luiz, que eu gostaria até de destacar,
uh-huh.
é que esse plano, o visitante pode sair daqui do Brasil já com esse passe de alimentação. Ele
Olha.
Compra com a gente, hoje em dia, os agentes de viagens e operadores já possuem no sistema deles
certo.
Esse produto para vender, então ele não precisa nem comprar lá, ele já compra aqui junto com o pacote
uh-huh.
e já sai daqui sabendo quanto que ele vai gastar na alimentação.
Olha, isso é muito bacana. E Marjorie, agora mudando um pouquinho o tema, você tinha já falado, até comentando a respeito do Antarctica, Empire of Penguin, sobre esse envolvimento também do Turtle Track, desse envolvimento do SeaWorld Parks Entertainment com programas de tratamento de animais e conservação ambiental. Se você puder falar um pouquinho disso, que muitas pessoas pensam mais assim, né, no SeaWorld como um parque de diversões, as atrações, e não veem tanto esse lado assim da conservação, quantos animais que vocês não resgatam e reabilitam. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeceria.
Com certeza, Luiz, isso é um projeto do parque desde a criação do parque. Então,
uh-huh.
o parque, além do lado do entretenimento, dos shows, das atrações, ele tem... Algumas atividades acontecem nos bastidores e por isso o público não conhece.
É verdade.
Ele tem esse trabalho voltado para o tratamento, para a reabilitação e para os resgates dos animais. O que seriam esses tratamentos? Então, são animais que sofreram algum ferimento, ou que estão doentes, estão na natureza. A própria comunidade da costa, isso eu estou falando dos Estados Unidos como um todo,
certo.
Ela entra em contato com o SeaWorld, avisa sobre esse animal que,
uh-huh.
que esteja doente. O parque monta uma estrutura, resgata esse animal, seja ele de um encalhe, seja ele numa rede de pesca. A nossa equipe faz o resgate, leva uh-huh. para o parque e aí faz a reabilitação desse animal. E o bacana disso é que, com 50 anos de experiência nos tratamentos dos animais, o SeaWorld tornou-se pioneiro também no desenvolvimento de novas técnicas de tratamentos. Então, hoje a gente tem orgulho em dizer que nós fomos os primeiros a criar, a elaborar uma alimentação por mamadeira para um peixe-boi.
Uhum.
Nós atualmente acabamos de criar um colete para uma baleia que está com uma escoliose, uma baleia que sofreu um encalhe e ela hoje tem uma escoliose. Então, hoje somos realmente referências na elaboração de novos novas maneiras de tratar esses animais, né? Muitos deles, claro, a maioria a gente consegue devolver para a natureza saudável.
Uhum.
E alguns deles que não têm a capacidade, não têm a possibilidade, até autorização do governo para voltar, porque são animais que sofreram algum ferimento muito maior ou que têm alguma doença muito mais grave. Uhum. Aí a gente tem como ou alocá-lo no próprio parque ou enviar para algum parque parceiro.
Poxa vida.
Então são mais nesse tempo de história, são mais de 60 mil animais que foram cuidados e reabilitados no SeaWorld, incluindo cerca de 200 espécies ameaçadas de extinção.
Poxa, é você ver, né? Como é bacana. Então você sabe que você está visitando o parque, você também está fazendo parte de tudo isso daí, né?
Com certeza, a contribuição do ingresso do visitante é importantíssima, porque é um fundo sem fins lucrativos, então a gente tem como arrecadar uma verba para esses projetos por meio da participação e do apoio dos nossos visitantes.
Poxa, que bacana. Marjorie, você gostaria de comentar mais alguma coisa, alguma recomendação para aqueles que estão viajando para Orlando nos próximos meses?
Olha, eu acho que não. Eu acho que a melhor recomendação é poder visitar o seu site e ver todas as novidades.
Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelas informações que, por certo, foram muito importantes para todos nós que gostamos de Orlando. E espero contar com a sua presença nos próximos programas.
Com certeza. Muito obrigada pelo convite.
Muito obrigado, viu, Marjorie?
Prazer.
Tchau, tchau. Nesta sessão do nosso programa, eu irei entrevistar as amigas Vivi e Cris da Coluna Mais Magia, que irão nos falar a respeito das novidades e também dos rumores sobre tudo o que acontece em Orlando. Além disso, elas irão ainda responder algumas perguntas muito interessantes. Bem-vinda, Miqueiras!
Oi, Luiz! Obrigada! Oi, Miqueiros! Que saudade de vocês!
É verdade.
Faz muito tempo desde o último podcast.
É verdade. Não, eu também sou culpado. Nosso podcast tem que ser com uma frequência maior, né?
Ah, tem. Assunto não falta. Mas final de ano é sempre meio atrapalhado para todo mundo, né?
É verdade. Bom, para começar nosso bate-papo, eu gostaria que vocês falassem um pouco a respeito da expansão de Fantasyland, pois não são poucas as perguntas sobre quando será inaugurada, sendo que até agora, oficialmente, só sabemos que ela será inaugurada em etapas, em fases, e a primeira dela estima-se para o final deste ano. Assim, eu gostaria muito que vocês falassem sobre essa expansão, bem como se sabem de alguns outros detalhes. Enfim, eu deixo a palavra com vocês, minhas amigas.
Bom, o que a gente sabe do Fantasyland é que é a maior expansão que o Magic Kingdom está fazendo na história do parque.
Uhum.
E conhecida porque esse parque é o parque que mais atrai gente no mundo todo. E ele está pequeno, né?
É verdade.
Essa expansão está baseada em 4 desenhos clássicos da Disney.
Uhum.
No Dumbo, na Bela e a Fera, na Branca de Neve e na Pequena Sereia. Basicamente, são duas áreas que compõem a nova Fantasyland.
Uhum.
A Fantasyland Forest, que é a parte onde vai ficar as atrações mais ligadas a esses desenhos, propriamente dito, menos o Dumbo, que vai ficar na parte do Storybook. A parte do Storybook vai ter a atração que a gente já conhece do Dumbo, que é aquele tipo daquele carrossel, só
uhum.
que foi duplicado para a alegria da Cris, que gosta muito dessa atração.
Entendi.
Vai ser interativa.
A interativa é coberta, quer dizer, tem ar-condicionado e tal, e vai ter jogos para você se distrair. Porque é uma atração que atrai muito o público.
É porque é clássica, né, Luiz?
E outra coisa que vai ter nessa área vai ser a montanha-russa do Paterna, que chama The Great Golfini, e que ele é um piloto meio atrapalhado, que vai levar a gente a fazer um voo, mas as coisas saem fora do controle. A gente já conhece essa montanha-russa, né?
Ela é de Tuntão.
E não tem muita, assim, dá para qualquer pessoa aí sem susto, né?
Uhum.
E vai ter também um lugar onde a gente vai encontrar o Great Donaldo, que é o Pato Donald, que no caso ele vai estar fazendo um encantador de serpentes.
Olha que legal!
Chama Pete Silly Sideshow, é onde ele vai estar. Essa é a parte básica, assim, do Storybook Circus. A parte que é mais novidade pra gente, né? Por exemplo, vai ter a biblioteca, vai ter o castelo da fera, né? Do desenho da Bela e a Fera.
Uhum.
Mas não é um castelo que você entra dentro. Ele é um castelo decorativo, perspectiva compondo o cenário. A gente vai achar que ele é grandão, mas ele é só para enfeitar.
É, quem tá indo nessa época já consegue ver bem, o castelo já tá...
É, ele já desponta ali no horizonte, né? E aí vai ter a biblioteca, onde a Bela, ela vai contar histórias pra gente, junto com aquele candelabro Lumière. E você vai entrar nessa biblioteca através do espelho mágico, que vai ser a passagem que te leva para essa biblioteca. E ela vai interagir com as crianças, com as pessoas, contando as histórias e tal. É, a outra atração que vai ter lá é a Under the Sea Journey of the Little Mermaid, que é a atração da Pequena Sereia.
Uhum.
Viagem pelo fundo do mar, é, que a gente vai fazer naqueles carrinhos que são muito parecidos com o do Nemo, da atração do Nemo.
Ah, certo.
Carrinhos que se movimentam continuamente, sem parar e bem lentinho. E consta que essa vai ser a segunda atração mais longa da... Do Magic Kingdom. A primeira é outra preferida da Cris, que é o Small World.
Entendi. Poxa, que legal, hein?
Tirando sarro de mim, porque eu só fico indo nas montanhas-russas, Luiz. Ela
entendeu? Não, é porque ela não gosta de montanha-russa, mas ela adora o Small World, a Legoland, tudo isso com ela.
Joia.
Vai ter mais outra atração, e essa eu acho que vai ser a mais bacana de todas, uh-huh, que vai ser o Seven Dwarfs Mine Train.
Ah, sim.
A montanha-russa do Sete Anões e com a Branca de Neve.
É, essa a gente está numa ansiedade esperando.
É, essa tem um pouco mais de emoção, né? Porque uhum, você vai entrar, embarcar em carrinho de mina e andar numa mina dos anões com pedras preciosas. Você vai encontrar com eles trabalhando, com a Branca de Neve, com a música do desenho. E a novidade dessa montanha-russa é que ela... É, o carrinho só não anda assim, sozinho, assim, ele não tá só correndo pelo trilho.
Certo.
Ele lança para os lados, para frente, para trás, existe um outro movimento, então vai deixar um pouquinho mais emocionante. Mas ela não é uma montanha-russa forte, ela tá entre a montanha-russa do Pateta, uhum, que nós estamos agora, e a Thunder Mountain. Então tem esse nível de emoção. Então
é... Porque o Fantasyland, ele é voltado mesmo a... Para os pequenos também,
é,
né?
É verdade.
É, vai ter um restaurante novo, que é o Be Our Guest, que vai caber 550 pessoas, vai uhum, ser imenso. Ele vai servir lanches na hora do almoço e à noite ele vira serviço de mesa, então precisa de reserva. Vai ter interação com personagem, parece, no jantar.
Uhum.
Vai ter uma outra lanchonete, que é a Taverna do Gastão, que é aquele moção lá da BR, fast food.
Olha.
Então, eu tenho aqui umas datas de previsão de entrada em operação dessas atrações.
Poxa,
né?
É isso que eu acho que o pessoal queria, viu, Vivi?
É, vamos ver se isso se confirma. Bom, o Dumbo está com previsão agora para a primeira metade aqui desse ano.
Olha, que legal.
O Dumbo, a montanha-russa do Pateta, o Great Golfini.
Uhum.
Deixa eu ver mais o que que entra. No final de 2012, desse ano, entra a atração da Pequena Sereia, porque é uma atração idêntica, já está funcionando lá na Disneylândia, né? Tem uma atração igual, então entra no final desse ano.
Certo.
Vai ter um parquinho aquático para as crianças chamado Casey Jr. E ele entra em operação nos primeiros meses também de 2012, esse ano. A montanha-russa dos anões, uhum, é para 2013. O negócio do Donald também, que a gente vai encontrar com ele sendo encantador de serpentes, também para 2013, para o início de 2013.
Certo.
E o que mais? Vai ter também um lugar que a gente vai encontrar com as princesas, né? Que vai ser no lugar onde hoje é a atração da Branca de Neve, essa atração antiga, uhum, ela vai ser fechada, reformada e vai ser uma corte onde a gente vai encontrar a Aurora, a Cinderela e tal, né? E essa é para 2013 também. Essa parte do Dumbo, como uhum, já tem uma parte pronta, que já existia, para a alegria da Cris, já vai estar pronta.
Ela vai poder aproveitar, então. Joia.
Então, pessoal, basicamente é isso que a gente sabe sobre o Fantasyland.
E agora também, o pessoal sempre adora um outro tema aí, o Harry Potter, a expansão dele, alguma novidade?
Tem muitas novidades agora, né? A expansão do Harry Potter, uhum, estão planejando uma coisa bem legal. Você viu que eles fecharam o Tubarão, né?
Uhum.
E fecharam, assim que fechou a atração, que acho que foi dia 1, dia 2, né, de janeiro, eles imediatamente já entraram com o tapume, então a coisa já começou, né?
É verdade. Eu tô só curioso de saber como que eles vão interligar aquela área do Universal com Aisling of Adventure.
Esse é o interessante, porque eles acabaram dividindo, assim, o plano deles é dividir o Harry Potter nos dois parques. E porque cada um fica num canto do parque, se você for ver no mapa, a atração que era do Tubarão e o local onde está o Harry Potter...
Aham. Uh-huh.
Fica na beirada. Eles são na beirada, eles são próximos. Então eles vão fazer um trem.
É o Expresso de Hogwarts, né?
É, você vai embarcar na estação 9:30, né?
Uh-huh, que legal, né?
Todos que vai ser no Universal Studios e você desce na estação de Hogwarts, que é onde está o castelo lá hoje, que todo mundo conhece. É, não vai ter vista para fora esse trem. Parece que vão ser umas janelas que vão passar imagens de Londres antiga, até você chegando no castelo.
Vai acontecer mágicas lá dentro. Então você já vai estar no ambiente interativo. Isso tudo, gente, é rumor, porque a Universal ainda não soltou oficialmente nada. De certo que se tem, é só que vai haver expansão.
Aham, entendi.
E o brinquedo novo que vai ter? É, vai ser uma montanha-russa. Sabe, lembra que foi no último filme, né?
Não, começa, aparece no primeiro também, dos Gringotts, né?
Que é, do banco.
Exatamente, é uma montanha-russa naquele carrinho, com alta tecnologia, tipo o Homem-Aranha, assim, que vai misturar algumas...
É, 3D, com simulador e com velocidade, de fato. E diz que você, quando você embarca, você vai passar por alguns cenários do banco, né? Você vai ver, assim, caminhando a pé,
uhum.
Você vai por alguns cenários do banco até você chegar na plataforma de embarque.
Olha.
Aí você embarca, a gente até divulgou no fórum um tempo atrás... Nas novidades, a gente botou o protótipo, o desenho do protótipo do carrinho, que é um carrinho que leva 12 pessoas, estilo vitoriano. Depois você vai passar dentro da montanha-russa, você vai enfrentar diversas situações diferentes, como um duelo uma batalha entre magos, entre bruxos, né? Você vai encontrar com um dragão, você vai encontrar possivelmente com o Voldemort, o Harry Potter, a Hermione e o Rony.
Uhum.
Então, é o máximo, né?
É, eles optaram por fazer isso no Universal porque a Island ficou assim, teve um aumento de movimento com o negócio do Harry Potter.
É fenomenal.
E o Universal ficou meio caidinha, né? A gente não sabe direito como eles vão fazer para o pessoal visitar isso. Os rumores é que para você poder visitar e pegar esse trem, você vai ter que ter aquele ingresso park to park.
Ah, entendi.
Vai estar um parque só, daí vai ter que ficar ou na Island ou na Universal, não vai poder fazer esse translado, né? Mas isso é rumor, Luiz.
E agora uma curiosidade pessoal. Eu gosto tanto daquele restaurante Os Três Vassouras. Tem algum outro restaurante previsto para essa expansão? Ou ainda não se sabe de nada?
Olha, de restaurante mesmo, eu ouvi aquele do Caldeirão Furado, que possivelmente poderia fazer parte desse ambiente aí. Eu não sei se vai ser só um restaurante, se vai ser um restaurante ou só um lugar de lanche ou só um bar, não sei. Mas falaram nisso. Tudo especulação, hein, gente? Comentando, mas as fontes que comentam são fontes fidedignas, que normalmente...
Uhum. Poxa, que legal. E, pessoal, vocês têm mais novidades...
Bom, tem o negócio do Fast Pass, né? Que estão falando que a partir de 7 de março, se não me engano, né, Cris? Vai endurecer as regras de uso do Fast Pass.
Exato.
Primeiro eles tinham falado que você poderia entrar 5 minutos antes do seu horário e até 15 minutos depois dessa janela de tempo.
Uhum.
Agora estão falando que vão obrigar a cumprir o horário certinho por conta do tal, do famoso do X-Pass, que é aquele Fast Pass que vão oferecer para as pessoas que se hospedarem em hotéis de luxo da Disney.
Entendi.
Vai explicar o que é, que é...
É, você vai poder, assim como você reserva os restaurantes, você vai poder reservar as atrações, as principais, né, que tiver disponível esse serviço, com horário marcado para você visitar no parque.
Entendi. É, e eu também estava lendo em outros sites o pessoal um pouco descontente com essas novidades do Fast Pass, principalmente que acho que a Disney está assim, separando muito o tipo de visitante. Aqueles que sabem utilizar o Fast Pass e que aproveitam muito bem as atrações e aqueles que não sabem utilizar esse recurso e acabam tendo que enfrentar as filas. Vocês leram alguma coisa sobre isso também?
A gente já viu alguma coisa, mas assim, uma insatisfação pelo fato deles estarem colocando o que eles estão chamando na internet de X-Pass só para quem está hospedado em hotel de luxo.
Ah, pois é, mais essa, né, Vivian?
Mas pelo que a gente tem olhado, visto as coisas, isso parece que é uma primeira fase, para depois implantar para todo mundo o que a gente, até a gente escreveu na coluna, aquele Disney Next Gen, né, a nova geração, que
uhum.
É uma série de inovações que a Disney vai implantar para reduzir o tempo de espera das pessoas nos parques, nos restaurantes e tudo. Então, isso acho que para frente vai acontecer para todos, né?
Todo mundo
vai fazer. Mas também a Disney, como todos os outros, as outras empresas, eles acabam dando benefícios para...
Compensatório,
claro,
né?
Conforme a categoria... Se você for ver na Universal, se você ficar nos hotéis da Universal, você tem o Express.
Exato, né?
É só pra quem tá hospedado nos hotéis lá, que são todos hotéis de luxo. Sim, quando você viaja na classe executiva, você tem regalias que você não tem na classe econômica.
Não. Ah, é verdade. Não, isso você tem razão. Não dá pra contentar todo mundo, né?
Exato, realmente, porque a gente quer que todo mundo tenha tudo, mas acaba tendo benefícios pra pessoa.
Continua acontecendo. O que estão falando também, que parece que o pessoal também tá meio assim, é que fazendo esse Express vai diminuir o número de Fast Pass normal para o público em geral. Mas já tem Fast Pass que a gente não vai se apertar. Se você se programar, chegar cedo, vai na atração que você gosta primeiro, já tira seu Fast Pass, saber usar como tirar o segundo Fast Pass, a hora que tirar, então é mais rápido e você não fica na mão.
E o que é legal, Luiz, que eu vi bastante isso, tenho visto cada vez mais, os brasileiros, eles se ajudam. Então, quem tira o Fast Pass e não vai usar, você sempre vê eles doando esse Fast Pass no parque. É bem
legal. Entendi. É bacana mesmo.
Que deve ser adotada, viu, Miqueiros? Porque é legal. Se você tiver e não for usar, né, Cris? Dá pra alguém, ou não precisa ser brasileiro, pode dar pra qualquer pessoa que tá querendo.
Dá de presente pra alguém, que é legal, é gostoso você receber um Fast Pass de uma atração que você tá louco pra ele.
Poxa vida, como é?
E é isso. Aliás, deixa eu ver se tem mais novidade.
Favorito.
Uma avó do favorito que a gente sabe é que ele está previsto para inaugurar na Universal Studios, né? No verão desse ano. E vai ser o simulador ali no lugar do Jimmy Neutron, né? Que a gente sabe. E também é um simulador de última geração, com 3D. Em que a gente vai interagir com os personagens do desenho e parece que nós vamos passar por uma experiência que vamos ser transformados naqueles... Como é que chama?
Aquele bichinho amarelinho?
Minions.
Minions, isso.
Quer dizer, teoricamente, né? Vamos ser transformados em Minions, né?
Vai ser muito bacana essa atração. A Universal esse ano caprichou bastante, né? O Spider-Man, tem bastante novidade vindo por aí. Aquele espetáculo de projeção noturno.
Pois é, vai vir uma parada nova também.
Isso, é verdade.
É uma tecnologia diferente também, com personagens e tudo. Uma coisa bem, bem bacana. E esse espetáculo que você falou, noturno, que a gente espera que dessa vez passem mais noites durante o ano, porque aquele anterior só passava em Natal. Mas dessa vez parece que vai ser uma coisa muito mais elaborada pela quantidade de maquinário que está lá no lago que eles estão mexendo. E um espetáculo assim bem, bem fabuloso mesmo. Porque, olha, a Universal está vindo com tudo mesmo. Quantidade de coisa.
Eles estão numa competição, porque tem um rumor também que a Disney quer dar uma levantada no Animal Kingdom, né?
Sim.
E ela pretende colocar o Avatar lá, né?
Não, e todos os parques estão correndo, né? Você vê, o seu World tá cheio de novidade.
É lógico. Eles se conscientizaram também que, assim, o pessoal tá indo muito pra lá, às vezes mais do que uma vez por ano, né? Então tem que ter novidade.
Não, tem que ter, porque tá crescendo, Orlando tá crescendo, o mundo tá indo pro Orlando, então eles têm que mais fazer atração nova mesmo, e sempre se reinventar, né?
E quanto mais você vai aprendendo, Luiz, que você falou, não é todo mundo que sabe usar o Fast Pass.
Exato.
Mas quanto mais você vai aprendendo a usar o Fast Pass, a usufruir dos restaurantes de lá, tudo.
Sim.
Mais você quer ir, porque mais legal fica a sua viagem.
Com certeza. Então posso começar agora a fazer algumas perguntas pra vocês, que o pessoal me faz muito por e-mail?
Vamos lá, Luiz.
Vamos lá, então. Primeira delas, vocês acham que é possível fazer dois parques no mesmo dia?
Então, se você for optar por fazer dois parques, você sempre vai perder muita coisa. Parques, eles são muito grandes. Além disso, para você chegar, estacionar o carro e chegar efetivamente no parque, você leva uns 40 minutos para conseguir fazer esse translado de um parque para o outro. É interessante se você for assim, vamos dizer, você deixar o Epcot para fazer um restaurante específico que você quer ir à noite. E não é legal você reservar um dia para cada parque. Os únicos parques que a gente, conversando assim, acha que dá para fazer, talvez, não para fazer a primeira vez, são os dois da Universal. São muito próximas.
É um estacionamento, você para o carro e você vai a pé de um parque para o outro. Mas mesmo assim, Luiz, a gente estava conversando aqui, isso tende a mudar, porque com o Harry Potter vai ficar difícil você fazer tudo num dia só.
Com certeza.
O Harry Potter, com essa expansão, ele vai virar um mini parque. Enorme, né? Mas ele ultrapassou qualquer tamanho de ilha ou land que tem em qualquer parque, né?
E cada parque tem uma magia própria. Então o legal é você fazer um parque, embarcar naquele sonho que você está vivendo aquele dia. Se sobrou tempo, faz outra coisa, vai fazer umas compras, vai dar uma volta pela cidade, vai no Downtown Disney. Mas deixa um parque, se dedica a um parque por dia, é mais legal.
É, o assim, o que dá pra fazer quando a pessoa tiver assim, sei lá, com o roteiro muito apertado, de repente, como a Cris falou, marcar um jantar. Então você vai, por exemplo, no Animal Kingdom ou no SeaWorld, que são parques que fecham um pouquinho mais cedo, e aí você pega o carro, vai pro Epcot e fica lá pra assistir o show de fogos.
Exato.
E por lá. Aí dá pra fazer.
Mas isso não quer dizer que você vai conhecer o Epcot.
Até deixar de lado o parque e fazer uma segunda vez, numa outra viagem, do que fazer correndo.
É verdade. E sempre procurar também se informar a respeito, se conscientizar que é impossível fazer o Magic Kingdom com o Epcot. Assim, os parques que é humanamente impossível você visitar os dois, né?
O parque precisa de um dia. Todos têm muitas atrações, tem shows com horário marcado. O SeaWorld, por exemplo, tem um monte de shows com os animais que é horário marcado. Se você vai embora antes ou chegar tarde, você perde.
E daí fica uma correria que passa a ser sofrimento, né?
É verdade. Não é? A pessoa só vai passar vontade e vai voltar pro Brasil com aquela tristeza de não ter conhecido devidamente as atrações, né?
É melhor você fazer menos coisas, mas bem feito.
É verdade. Pessoal, agora eu vou perguntar, qual o restaurante fora dos parques que vocês indicam para quem gostaria de um jantar mais romântico?
Na Disney, Luiz, a gente indica, fora dos parques, a gente indica no Grand Floridian, naquele hotel bonitão lá perto do Magic Kingdom, a gente indica o Narcosis. É uma construção que ele não fica dentro do corpo do hotel. Você entra no hotel, estaciona teu carro e tal, e aí você atravessa um gramado para chegar nele. Ele é uma construção que fica na beira do lago, sozinho ali, de frente para esse lago, e do outro lado do lago você avista uma mata e você consegue ver o castelo. Ele está distante, mas você consegue ver o castelo da Cinderela. Mas assim, o bacana desse restaurante, que ele assim, costuma ser calminho, né? A comida é muito boa.
Uhum.
E você consegue assistir o Wishes do terraço dele.
Ah, sim, é verdade.
Não tem mesa, pessoal, você tem que sentar dentro. Mas no momento do Wishes, a música começa a ser transmitida em tempo real. Aí você vai pro terraço, deixa suas coisas lá na mesa, vai pro terraço.
Uhum.
E assiste o show. E é muito bonito dali, porque você consegue ver tudo. Assim, de longe você consegue ter uma visão muito privilegiada.
É, conforme a mesa que você tiver, você consegue ver até da mesa. Isso na Disney, né? A gente separou também na Universal, no Portofino, que é um hotel super romântico, né? Que é uma réplica de Portofino. Só quando você chega lá que tem aqueles barquinhos.
É muito lindo.
E tem um restaurante italiano que chama Mamadelis.
Certo.
Que é um restaurante bem gostoso, músico tocando violão nas mesas. É um restaurante pequeno também, a comida é gostosa.
É uma boa opção.
É. Lá tem também um outro restaurante, que daí na Universal também, mas é no Royal Pacific.
No Hotel Royal Pacific.
Que chama Emeril. É um hotel já é um restaurante de comida asiática.
Certo.
Mas também é um restaurante romântico, ele tem uma iluminação meio azul. É um restaurante moderno, é interessante também para quem gosta desse tipo de comida.
E tem mais um que fica fora do circuito turístico, que é aquele que a gente falou no último artigo, que é o Christine's. Quem quiser mais informação, tá lá no artigo. Que é hiper romântico, é meia luz, com boa música, tratamento maravilhoso, comida boa. Assim.
É italiano também.
É italiano, é.
Ainda falando em comida, o restaurante T-Rex de Downtown Disney, o Rainforest Café, foram incluídos no Dining Plan agora em 2012. Assim, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito das vantagens e também se existirem das desvantagens do plano de refeições da Disney.
É, o Dining Plan, como tudo, tem vantagens e desvantagens mesmo, né, Luiz?
Uhum.
A vantagem é que conforme o tamanho da família que você tá, no meu caso eu vou num grupo geralmente pelo menos 4 pessoas por quarto. Então, economicamente, é muito bom para mim.
Entendi,
e, Cris. Além disso, como você tem os restaurantes legais, tem os restaurantes de mesa que eles chamam, né, incluídos, você acaba se permitindo jantar e conhecer lugares muito legais, que se você for pagar um jantar desse, você não vai fazer um por noite, porque realmente sai caro o preço por pessoa.
Entendi.
Sai pelo menos $100 por pessoa por refeição, né?
Entendi, Cris.
Então, economicamente, é muito legal. Qual o problema do Dining Plan? É que você tem que fazer um planejamento bem legal aqui, antes de viajar.
Uhum.
Você tem que ver quantos créditos você tem, fazer as reservas desses restaurantes, encaixar isso no seu roteiro, para poder usar todos os seus créditos. Você vai chegar no final da viagem e você vai sobrar com muitos créditos sem usar.
Como aconteceu uma vez, você encontrou um cara que voltou com 18 tables?
Ele não tinha gasto nenhum table.
Nossa, e não tem reembolso, é bom frisar isso pro pessoal.
Então você tem que usar mesmo. E atualmente você tem que usar o cartão Assim, são quatro pessoas no quarto, você só pode usar... Se você vai pegar um Quick, você só pode pegar quatro, que é o número do quarto.
Entendi.
Não pode mais usar. Eles estão fazendo algumas alterações no dining plan para você... Não, porque tinha gente que pegava comida e dava para outras pessoas que não estavam dentro do programa, né?
Ah, entendi, Cris.
Então,
entendi.
Eles estão tentando restringir isso. Uhum. A desvantagem é que você fica com o seu roteiro mais engessado. Você tem que estar o dia porque você tem reserva em tal restaurante e aquele horário você tem que estar lá.
Uhum. É bem destacado, Cris.
É, e agora que tem que pôr o número do cartão de crédito, também tem isso.
Uhum.
Se você não desmarcar aquele restaurante, caso você não puder ir, você vai ter que pagar uma taxa em torno de $10 por pessoa, vai ser debitado no seu cartão.
E tem mais uma coisa também, Luiz e Miqueiros, quando sai a promoção do Dining Plan, sempre faz uma simulação do que vale mais a pena para você. Se a promoção, porque a promoção do Dining Plan você tem que comprar com o quarto junto. Se vale a pena essa promoção ou se vale a pena uma outra promoção que eles costumam soltar também, que é da diária com desconto. No meu caso, uma vez que eu estava indo viajar no mesmo ano que a Cris num mês, eu no outro, ela pegou a promoção com o Dining Plan porque valia a pena, ela estava em quatro pessoas. Uhum. Para mim, dava uma diferença pegando o Dining Plan de $500. Small Kingdom, quer dizer, $500 é muita grana, você consegue comer sem botar isso. E você come em outros restaurantes, né, em outros parques e tudo. Entendi. Então, valeu a pena para mim ficar com a diária com desconto. Então, sempre faz essa simulação, porque pode ser que... No teu caso, Miqueiro, vale ou não vale a pena, entendeu?
Bom,
quando você pega o Dining Plan, o legal também é você descobrir que nos Estados Unidos você não come só fast food, sanduíche. Você pode comer muito bem
muito
lá.
Muito bem.
Muitos me escrevem também perguntando se os convidados que necessitam de cadeiras de rodas, ou seja, os Miqueiros de rodinhas, não precisam pegar filas nas atrações. Por isso que eu gostaria que vocês explicassem melhor como funciona o sistema da Disney para os portadores de necessidades especiais.
A Disney é super preocupada com isso, Luiz, o que é uma coisa muito legal deles, assim. Mas é um erro pensar que quem está numa cadeira de rodas ou tem alguma outra necessidade especial não vai pegar fila. Na verdade, eles pegam ele e o grupo do Miqueiro inteiro, uma entrada especial. Muitas vezes essa entrada especial é mais rápida, muitas vezes não. Então a gente acaba entrando assim, eu viajo muito com meu tio, que tem 88 anos agora, pegando aquelas cadeiras elétricas, né? Tentando andar os parques inteiros. E tem muitos brinquedos que a gente entra pela saída do brinquedo, mas às vezes você fica sentado lá esperando até o horário que você pode embarcar, que tem os cast members que te acompanham.
Certo.
Mas proporciona uma espera mais confortável.
Uma espera mais confortável, uma entrada mais segura, sem ser no meio da multidão. Mas isso não quer dizer que você não pegue... Ah, quem está de cadeira fura a fila. Não.
Entendi.
É?
Bem destacado.
E outra coisa, Luiz, que é assim, é uma coisa que acontece sempre. Por exemplo, você está na Spaceship, né? Para quem não sabe, aquela bola principal que fica na frente da entrada do Epcot.
Certo.
Você entra no carrinho, você está na atração daquelas paradas, né?
Uhum.
As paradas são justamente para poder embarcar cadeirante, né?
Sim.
Na Casa Assombrada, a mesma coisa. Então, as atrações são tão fáceis, né, para todo mundo, né? Que tem um Miqueiro de rodinha, tem mais aqui e aproveitar tudo.
E tem outra coisa, eles têm nas atrações normalmente lugares reservados para os Miqueiros de rodinha e os grupos que estão acompanhando os Miqueiros, né? Se você quer, eu quero ir, quero na primeira fila. Não. Local reservado para o Miqueiro de rodinha é na última fila, você vai ficar com o seu grupo na última fila. Vai ter o conforto pro Miqueiro de rodinha.
E me diga outra coisa, é importante quando, vamos supor, se chega na atração, indagar pro cast member qual que é o procedimento, né?
É bem na entrada, quando você chega, que eles veem a cadeira, eles já automaticamente...
Ah, sim, que legal, né, Cris? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Alguns amigos que curtem a experiência de comprar os pins, aqueles broxinhos da Disney, que se encontra em quase todas as lojas, mas nem todos sabem que é possível trocar esses pins com os cast members. Assim, eu gostaria que vocês explicassem sobre como funciona, se todos podem participar.
Esse negócio de pin é um vício, né?
É verdade. A gente encontra no parque o pessoal que realmente se dedica a essa coleção, né?
Eles têm, assim, os cast members todos trocam os pins. Eles têm aquele tipo de colar que eles colocam os pins.
Certo.
Tem até o ano passado eu caí nessa data, né? Em setembro, no Epcot, tem um
dia especial.
Um dia especial para a troca de pins.
Olha que legal, Cris, que curioso,
é um dia
hein?
Atual da troca de pins. Quando você vai trocar, só que eles têm umas regras para trocar esse filme, não é assim.
É, exato, por isso que eu até perguntei para vocês.
Então, o cast member, você pode trocar, normalmente você vai e troca ele, se você quer um pin que tá com ele, ele vai trocar aquele pin com você, ele não vai te dizer não.
Certo.
Você não vai chegar e metendo mãozão lá no negócio desse, você quer, né?
Tem que ter uma educação.
Tem que ter educação pra isso, né?
É lógico.
E você normalmente troca um pin por cast member. Eles podem até vir a trocar dois com você.
Certo.
Mas não mais do que isso.
Ah, entendi, Cris.
Você tem que procurar um outro cast member pra trocar pin com esse outro.
E tem pins que são caros pra caramba, porque são coisas raras. Então, quem vale no mercado negro dos pins...
A Lívia viu uma vez lá, na época, também, umas barraquinhas, né?
Como não, é que era? Era um... Ali pro lado da Inglaterra tem uma entrada que tem um pavilhão. Uhum. Lembra quando teve a comemoração do milênio, lá de 2000?
Sim, sim, sim.
Tinha um pavilhão ali. Eles fizeram lá esse evento do PIN e é onde as pessoas trocam, não sei se tem leilão. Tava lá cheio de mesas e as pessoas trocando pins. É um lugar enorme e as pessoas levam muito a sério aquilo. E, no Downtown Disney, por exemplo, tem uma belíssima loja de PIN que você pode comprar pins maravilhosos e você pode usar assim na roupa, na jaqueta, sabe? Botar uns assim, fica muito charmoso, não é só pra quem coleciona.
E tem também aqueles saquinhos que você compra que tem pin surpresa dentro. Arrisca, você pode vir um pin super caro e caro lá dentro ou...
Ah, um que é raro, agora que você falou do raro, eu lembrei que poucas pessoas têm, é o pin do Hollywood Studios, quando ele ainda chamava MGM.
Agora, se você tem um pin raro que você não quer trocar, você não coloca no seu colarzinho pra ir no parque, né?
Situação difícil,
você entra nessa situação de troca que tem lá, né? Que se outra pessoa quiser, vem, né?
Eu vou fazer mais uma perguntinha pra vocês, hein? Há pouco tempo também me foi perguntado no fórum a respeito de algum lugar interessante pra correr e manter a forma em Orlando. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma sugestão.
Ah, pelo que a gente sabe, Luiz, todos os hotéis da Disney, eles estão implantados em áreas enormes e com caminhos entre os jardins. Então, é fácil você sair e poder fazer um treino e correr. É enorme. Por exemplo, o Grand Floridian, ele é ligado ao Polynesian, porque eu já fiz isso a pé. Uma vez fui visitar a Cris lá, tava num, ela tava no outro. Eu e meu marido fomos por ali, pelo caminho. É um caminho longo, bonito, no meio tudo de jardins. Dá pra você fazer. Agora, não dá pra fazer fora de parque, porque no caso da Disney, por exemplo, você não tem calçada nas vias, né, Luiz?
Uhum.
As vias ajardinadas, mas não existe calçada. Então, é um risco correr. É tentador, porque é tudo planinho. Mas não
correr. É tentador, ela fala isso, mas ela não sai do restaurante. Universal, Luiz, também são interligados por caminhos, também é tranquilo correr. E na cidade, como a cidade é plana...
É, na parte da International Drive também é pico, porque é tudo arborizado, árvores grandes, tem as travessas ali, tem aquela Westwood que é enorme, a calçada é larga, dá pra fazer o exercício numa boa.
E Celebration também, Celebration, tem uma pista.
É, bem lembrado.
Bom, minhas amigas, vocês têm mais algum recadinho que gostariam de deixar para os nossos miqueiros?
A gente tem, assim, um projeto que a gente queria divulgar, né, aproveitar o podcast, claro. Que a gente vai lançar uma nova sessão na coluna, que é o Miqueiro Pergunta.
Ah,
é um monte de perguntas que a gente recebe. Você também recebe um monte, né, Luiz?
É, exato.
Então, a gente vai selecionar toda semana algumas das perguntas e vamos responder ali numa parte própria da nossa página, que você está desenvolvendo para a gente, né? Então é assim, quem quiser fazer alguma pergunta relacionada a parque, restaurante... Relacionada a Orlando, pode mandar e-mail pra gente no contato @maismagia.com.br. Aquilo que a gente souber por experiência, beleza. Aquilo que a gente não souber, a gente vai pesquisar, vai tentar trazer a resposta. E se a gente não conseguir nada, a gente vai falar que não conseguiu.
Se a gente não conseguir nada, a gente vai embarcar pra Orlando de novo só pra responder.
Poxa, que chato, né? Não, mas vai ser um projeto muito legal, viu?
Então é isso, a gente vai fazer uma seleção das perguntas, aquelas que forem mais relevantes e atenderem o interesse de mais miqueiros, a gente prepara a resposta e publica num determinado dia da semana um número X de perguntas. Então isso a gente ainda está conversando, bolando e isso logo que der vai ao ar.
Ah, Luiz, tem mais uma coisa nesse projeto novo da gente, a gente não vai divulgar nem o nome nem o e-mail dos miqueiros.
É isso. Porque tem muita gente, a pessoa não gosta de ter o e-mail divulgado. A gente sabe que tem até pessoas maliciosas que ficam pegando o e-mail das pessoas. A gente não vai divulgar. E tem gente que também não gosta de se expor na internet. E a gente entende isso. Então, isso a gente não vai divulgar. Você vai saber que a sua pergunta está sendo respondida pelo teor da pergunta mesmo.
Olha, muito obrigado pela participação de vocês. E conto novamente com as minhas amiguinhas nos próximos programas.
Ah, não tenha dúvida.
Estaremos aqui. Obrigada, Luiz.
Muito obrigado.
Tchau, um beijo pra você, Luiz. Um beijo, Miqueiros, e até a próxima.
Nesta parte do nosso podcast, eu irei entrevistar a Grace Pantoja, do site Dicas da Grê, que irá falar um pouquinho a respeito do Winter Garden Village. Bem-vinda, Grê.
Oi, Luiz. Oi, pessoal do Viajando. É um prazer participar de novo desse podcast.
Que bom. Grê, me diga uma coisa. O Winter Garden Village fica muito longe de Orlando?
Olha, o Winter Garden Village, que é um mall, ele não fica muito longe de Orlando. Acredito que mais ou menos uns 45 minutos, né, de Orlando de carro.
Entendi. E por que que você acha uma boa opção para quem está viajando agora para Orlando?
Olha, eu acho uma boa opção principalmente para quem quer fugir um pouco dos outlets, né, que estão bem cheios, né, principalmente nessa época agora de férias e carnaval, né,
uhum.
E que, apesar de não ser um outlet, você encontra lojas muito legais e bem mais tranquilas, bem mais vazias, e você faz as compras de uma maneira mais tranquila.
Entendi. Grace, quais lojas que você considera imperdíveis lá no Winter Gardens Village?
Olha, são várias lojas, né? Primeiro, para as mulheres que estão sempre procurando cosméticos, né? A gente tem uma loja da Ulta, que é uma loja que vende desde esmalte até acessórios para cabelo, shampoos, né? Tratamentos. Uhum. E também maquiagem e cosméticos para o rosto, né? É uma loja, assim, bem tranquila. As vendedoras não ficam em cima de você. Você fica comprando, experimentando, passeando com tranquilidade, né? A gente também tem uma outra loja que ela é muito famosa para quem gosta de garimpar, né?
Uhum.
Até porque em Orlando, da International Drive, as mais perto ali do circuito de compras, elas ficam bem cheias e abarrotadas, né?
Uhum.
E eu tô falando da Ross Dress for Less, né? Que é uma loja que vende roupa para criança, para homem, para adulto, para bebê também, né?
Uhum.
E vende alguns acessórios para casa, enfim, vende de tudo. E a gente compra com um preço muito baixo, né? E ela é uma loja que, em Winter Garden, por ser pouco conhecida, ela tem uma variedade maior e é uma loja bem mais arrumada, né?
Entendi.
E a gente tem umas outras lojas também que valem a pena você visitar, como a Victoria's Secret, né?
Certo.
Que ela é uma loja que, em Orlando, principalmente a do Prime, né? Que agora é o prêmio do International, que é outlet, fica muito cheia.
Uhum.
E mesmo as do Florida Mall, que não é a Victoria's Secret de outlet, ela também tá cheia e abarrotada. E às vezes a pessoa não consegue fazer a reposição. Isso não acontece na Victoria's Secret do Winter Garden. Ela é uma loja que a gente encontra quase toda a linha da Victoria's Secret, até aqueles acessórios que com bolsas, que a gente vê até muito no site, né, que
uhum.
acaba não encontrando em algumas lojas, lá você vai encontrar. E é uma loja, assim, muito bem arrumada, que nem parece que você tá dentro de uma Victoria's Secret, que é uma loja que as pessoas gostam muito, principalmente a mulherada, né?
Verdade.
Você tem várias outras lojas, Luiz. Se eu ficar falando aqui, acho que eu vou ficar até...
É, mas acho que dentre as principais, ainda pro pessoal que gosta de eletrônicos, também no Winter Garden Village tem uma Best Buy, tem um Target também.
Exatamente.
É um lugar que, assim, não vai faltar opções para quem tá indo pro Orlando e quer, assim, sair um pouquinho daquele roteiro tradicional de compras.
E principalmente você destacou muito bem a Best Buy, que realmente ela é desse circuito de Orlando, em Winter Garden, é uma das melhores, bem tranquila, né? Onde a gente encontra realmente uma grande variedade de produtos, né? E o Super Target que a gente tem lá também é excelente. E também tem uma outra loja para quem tem bichinho de estimação, né?
Uhum.
Que é a PetSmart, que você também encontra lá, né?
Uhum.
E uma outra loja para quem tá indo com criança, a Paris City, que é uma loja que vende fantasias e vende também acessórios para festa de aniversário.
Entendi.
Vale muito a pena para quem tá indo lá com esse intuito e vai com criança, senão a gente também não consegue entreter os pequenos, né?
É
lógico. E você também tem, para quem vai comprar coisa para casa, roupa de cama, uma Bed Bath & Beyond também muito tranquila, né?
Olha, legal.
E também dentre essas lojas, assim, o diferencial é que, apesar de não ser loja de outlet, é uma loja muito mais confortável e tranquila para você fazer as compras, onde você encontra uma variedade bem, bem legal, né?
E com relação à alimentação, para quem quiser almoçar ou jantar lá, também conta
opções.
opções.
Tem, não, tem de tudo. Desde uma opção rápida, como o McDonald's, né? Uhum. O Panda Express de comida chinesa. Você encontra também outras opções, assim, mais, como eu vou te falar, gourmet, né? Então, você tem uma steakhouse. Então, você encontra de tudo. É pra todos os gostos, né?
Entendi, Grace. Grê, mais alguma coisinha que você gostaria de falar sobre o Wintergarden?
Olha, o Wintergarden também, para aquelas mulheres que costuram ou trabalham com patchwork, também a gente tem uma loja muito legal, que é a Johans, que ela tem muito tecido, muito material, e é uma loja também super tranquila, vale a pena a visita ao Wintergarden também para quem está procurando esse tipo de material.
Entendi. Grê, muito obrigado pela sua participação e conto com você para o próximo programa.
Com certeza, Luiz. Foi um prazer participar e até o próximo programa e um abração para todo mundo do Viajando.
Um abração. Tchau, tchau. Antes de encerrar o nosso programa, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingressos, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA, cruzeiros e outros serviços. Lembrando ainda que você encontra na empresa Orlando Tickets Online ingressos para os shows do Circo de Soleil da turnê The Michael Jackson The Immortal World Tour, que serão realizados no Amway Center nos próximos dias 28 e 29 de fevereiro. Agradeço também a empresa de shopping Express do amigo Antônio Crescente, que tanto facilita a vida de todos os amigos do VPO que querem antecipar as suas compras, a Macro Baby, onde você encontra uma enorme variedade de produtos para bebê, e agora a loja está ainda maior e melhor localizada próximo ao Florida Mall, no número 1361 Florida Mall Avenue, Orlando, Flórida. A empresa Zoom Transportation, a Brasil Center, a empresa Rentacel Orlando, nosso patrocinador que atua na área de locação de celulares, rádios, aparelhos de GPS, modem e laptops, a empresa Happy Bag, que trabalha com embalagem de volumes com plástico PVC, pesagem de volumes, lacres, cadeados, space bags, dentre outros produtos. Informa ainda aos amigos que agora é possível também encontrar as linhas de produtos Moroccan Oil na loja do amigo Ricardo, que vocês já conhecem, a Macro Baby. O meu muito obrigado a todos vocês que tanto colaboram para que o VPO possa continuar no ar. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.